leitura do resumo da minuta da ata anterior.
38 de 2019. Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 38ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Rodrigo e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata número 37/2019, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, usou a palavra o vereador Marques. Em comunicações, usou a palavra o vereador Manuel Renato. O vereador Diogo abriu mão da palavra. Em seguida, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições, moção de apoio e projetos de lei. Indicação número 29/2019 do vereador Marques. Indicação número 30/2019 do vereador Marques. Pedido de providência número 78/2019 do vereador Alexandre. Pedido de providência número 79/2019 do vereador Marques. Pedido de providência número 80/2019 do vereador Matheus. Pedido de providência número 81/2019 do vereador Lilo. Pedido de informação número 55/2019 do vereador Matheus. Moção de apoio número 10/2019 da autoria de todos os vereadores. Projeto de lei número 33/2019. Após, passou-se ao espaço dos líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores Matheus, líder do PT, Diogo, líder do PSDB, Ilo, líder do MDB e Nércio, líder do PTB. Os vereadores Alexandre e Luciano abriram mão da palavra. Nada mais havendo até a tarde, e reunião-se encerrada a presente sessão.
Coloco a ata em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, levantem. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Ofício número 218/2019. Pedido de providência número 71/2019 do vereador Alexandre. Resposta. É de conhecimento do secretário de obras será providenciado na medida do possível. Pedido de informação número 49/2019 do vereador Rodrigo. Resposta. Não foi descontado. A empresa irá recolher os lixos em dias a mais para compensar os dias faltados. Pedido de providência número 50/2019 do vereador Matheus. Resposta. Estávamos sem engenheiro civil. Agora será realizado um estudo das obras das quadras escolares e da creche para verificar todas as situações. Assim que verificado, informaremos ao vereador. Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Venho por meio desta convidar para o desfile de escolha da corte da festa da uva de 2020. Desfile que se realizará no dia 8 de dezembro de 2019, com início às 19 horas nas dependências do Salão Paroquial. Padre Fábio Lúcio Martins dos Campos. Convite de reunião à Associação Comunitária Renato dos Abreus. Data 28 de 11 de 2019, hora 14 horas, local sede Associação, Barão do Triunfo, assuntos, prestação de contas da associação e assuntos gerais. Escola Municipal Elzide Vieira da Cunha. As turmas da pré-escola 1 e 2, juntamente com a professora, têm a honra de convidar você e sua família para a cerimônia de formatura dia 19 de 12 de 2019, local Salão Igreja Nossa Senhora Aparecida, Serra do Herval, horário 14 horas, Barão Triunfo. Diretora Leonir Pereira, professora Andréia Silva, paianista Elaine e Cidiane Nogueira.
Leituras correspondentes recebidas durante a semana.
Ofício número 44/2019. Encaminhamos oposições aprovadas em sessão ordinária dia 18 de novembro de 2019. Ofício legislativo número 38/2019, informando a aprovação do projeto de lei número 33/2019.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 31/2019 do vereador Diogo. Indicação número 32/2019 do vereador Marques. Indicação número 33/2019 do vereador Marques. Pedido de providência número 82, 2019, do vereador Lilo. Pedido de informação número 56, 2019, do vereador Rodrigo. Pedido de informação número 57, 2019, do vereador Marcos. Projeto de resolução número 4, 2019. Projeto de lei legislativo número 6, 2019. Projeto de lei número 34, 2019. Projeto de lei número 38, 2019. Projeto de lei número 39, 2019. Projeto de lei número 40, 2019.
Grande presidente, 10 minutos, vereador Manuel Renato. Aqui cumprimentando o presidente, Rodrigo, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aí. Agradeço a presença de todos aí. Gostaria aqui só de agradecer aí em parte o vereador Diogo por ter chamado o nosso prefeito e o jurídico da prefeitura para a gente tentar fazer um reajuste final aí na nossa implantação da escolinha aí, onde já faz tempo que a gente está tentando. Eu acho que está o prazo estourando aí, se não der um movimento aí, vai ser muito difícil para essa gestão se conseguir implantar no município. Eu acho que também agradeço a vice, a prefeita Laurene, onde está junto com a gente, trabalhando aí para ver se a gente consegue que esse projeto em breve esteja aí já auxiliando aí os nossos jovens aí do município. Então, ficou mais ou menos combinado aí para, no máximo, essa semana, fazer a comissão, criar o projeto. Então, a gente teve já um parecer do IGAN, onde eu não vi nenhum problema ali que seja possível de ser feito. Eu acho que o executivo disponibilizando algum recurso para que se possa pagar, eu acho que não tem problema não. Eu acho que mais é meter a cara mesmo e tentar aí fazer esse projeto e que saia do papel em breve. Também parabenizar o pessoal do Clube Cruzeiro aí, onde ontem estava de aniversário, ou pelo menos a festa era ontem de aniversário, onde tinha bastante gente presente. Eu acho que foi uma bela ideia que formaram ali, com certeza, a direção do clube, onde teve torneio de futebol, torneio de bocha. Colocaram um grupo aí a se apresentar, tocar umas músicas ali. Então, da minha parte foi muito bom. Teve bastante gente presente e tenho certeza que todo mundo vai sair elogiando da mesma forma que eu. Também parabenizar o pessoal que trabalharam aí de pichorão praticamente na montagem da pracinha. Onde quando estava desmontando, teve pessoa aí que me fez uma colocação. Só que eu mesmo nem me lembro quem, mas fizeram, agora desmonto, daqui uns 2 anos vamos montar outra pracinha. Disse, não, acho que não, vou te dar um prazo do máximo 1 mês e meio. Mas para minha surpresa foi 1 semana, nem levou. Deram montadinha, fechada, com tela por ao redor. Então, eu parabenizo a todos que se envolveram ali. Até a gente viu a felicidade, até os funcionários mesmo. Eu acho que foram uns por terem filhos pequenos para que essa praça seja reinaugurada aí em breve. Hoje até fiz a pergunta ao prefeito, dizendo que pelo dia 1º a intenção é de reinaugurar a praça. Então, deixo parabéns a todos que trabalharam ali e que deixaram essa
praça maravilhosa de novo, digamos, em menos de uma semana. Também hoje me sinto feliz aí de ver a Secretaria de Obras está trabalhando, está desenvolvendo. Hoje eu vi as três patrolas trabalhando, que era difícil. Graças a Deus hoje se alinhou, faz dias já que está. Parece que a gente conta também com a sorte que a gente está vendo aí as três patrolas trabalhando quase que direto. Então, parabenizo a todos os operadores aí, secretários, e agradeço a Deus aí porque também tem que contar com a sorte. Quando o troço quer, se alinha mesmo. Às vezes aí trabalha um dia, fica três, quatro parado ou cinco. Mas hoje eu vejo que tá dando certo. Seria isso, obrigado.
Comunicação em 5 minutos, vereador Mauro.
Boa noite, presidente, boa noite, colegas, que nos assistem. Presidente, eu só queria agradecer até inclusive o prefeito e o assessor pela passada aqui. Para essa questão do projeto da escolinha, porque é uma coisa bem complexa mesmo e é complicado e ao mesmo tempo não é tanto. Parece que poderia ser mais ágil. Assim, eu cheguei atrasado, não, peço desculpa, mas pelo que eu vi ali, parece que poderia ser um pouquinho mais ágil a questão desse projeto. Se já existe em outros lugares, é tão fácil pegar um modelo, adequar a nossa realidade e já está pronto isso aí. Eu acho que já deveria, só queria deixar registrado. Uma questão que o vereador falou para mim também, parabenizar a administração, o secretário de Esportes está aqui na pessoa do secretário Giovanni Garizan. Ficou muito boa mesmo, rápido, agilidade, isso é importante dizer. Porque fazia tempo que nem estava em trâmite, beleza, que vai ficar legal. Eu coloquei presente um pedido de informação nessa casa hoje sobre a creche municipal, pelo programa Pro Infância, que foi retomado sobre um projeto de lei do senador do Mato Grosso do Sul, lá, o projeto de lei 3.971/19, para ver a situação das creches inacabadas e tentar reaver a obra. Mas eu queria, de repente, foi um engano meu, não observei, que o vereador Matheus pediu a informação 050/19, o qual recebeu a resposta hoje. Ele diz que ele pediu os contratos vigentes da prefeitura. Qual o planejamento, quais começaram essas obras. Se eu for deixar por bem que essa indicação seja retirada da pauta, não tem problema nenhum. Mas se eu quiser deixar, pode, por minha parte, se eu quiser decidir no momento que for oportuno. Porque ali eu coloquei para ver a situação, o que está, o que está acontecendo, assim, esse projeto de lei que está em pauta no Senado, lá, que pode ser que volte aqui. De repente, a administração talvez não tenha utilizado isso ainda. Então, daí foi decidido o momento que for oportuno. Queria também desejar o pronto restabelecimento à esposa do vereador Matheus, que teve que fazer dar uma saída em um hospital agora à tarde, por isso não está presente, queria justificar também a falta dele. E queria agradecer e estender a mão a Emater por essa carta que o Cícero nos mandou hoje, agradecendo o nosso comprometimento com eles naquela moção que fizemos em prol da entidade. Que muitas vezes tem pessoas que acham que a Emater não é necessária no município, mas eu, como trabalho no setor agrícola direto com produtores, com vendas e todos os setores, eu vejo que a Emater é muito importante. O município que não tem Emater trava várias coisas relacionadas a sindicatos, a financiamentos, a diversificação de culturas, uma coisa que a gente prega muito aqui, e a Emater trabalha muito nisso. Por isso eu queria fazer esse agradecimento. Assim como ele está nos agradecendo, agradecer por eles estarem aqui no município, na pessoa do chefe de escritório Elias Avicuc. Quero também, presidente, dizer que hoje, a princípio, é minha última sessão como substituto do vereador Thiago, que precisa sair por motivos dele, e eu estou aqui substituindo como primeiro suplente. Queria primeiro agradecer aos meus eleitores, que na primeira sessão que eu tive, eu não agradeci, peço desculpa pelos 184 votos que eu tive na eleição, por isso estou ocupando essa cadeira hoje. E queria dizer também que é muito prazeroso estar aqui, porque a gente que gosta da política e gosta de estar envolvido a gente faz falta, porque a gente está sempre no meio, conversando aqui, conversando ali, mas aqui que a gente vê exatamente como as coisas funcionam, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Lá fora, só para concluir, gente, lá fora as pessoas acham que aqui é uma balela, que não vem assistir porque não vale a pena, então isso eu defendo muito lá fora, e penso que todos defendem, porque a comunidade de grande parte acha que não precisava ter vereador, e eu sei que precisa, então por isso eu digo, defendam a cadeira de cada um, defendam o legislativo, que a comunidade tem que saber o que, que a gente faz. Eu sempre falei aqui, chamando o pessoal para vir assistir, escutando as áudios, lendo as atas, porque tem que, a comunidade tem que se inteirar do que está acontecendo aqui. Então eu só queria deixar meu agradecimento a todos que ajudaram a me proporcionar esse momento e dizer que estou à disposição de todos vocês, colegas, aqui colegas de outras gestões, outros que a primeira gestão, mas o que puder ajudar em qualquer tipo de coisa que precisar, vou estar aqui do outro lado ali. E quando precisarem do vereador Marcos, do ex-vereador Marcos, pode me chamar que vou estar à disposição. Obrigado.
5 minutos, vereador Ivo.
Quero cumprimentar o presidente Rodrigo, colegas vereadores, nosso funcionário da casa e nossos assistentes que estão presentes hoje. Em primeira mão, também quero deixar, dar os parabéns à diretoria do nosso clube, Cruzeiro, né, pela grande felicidade do antes, né, onde fui na parte da tardezinha, estava muito bem, o bairro animado, né, futebol, bosta, né, e esse mais, então, estava muito bem organizado, né, então, de minha parte, deixo os parabéns a toda a diretoria, né, do clube, né, com certeza a gente está enxergando um avanço, assim, de dia a dia, pelo melhoramento que teve no clube, e hoje se encontra bastante gente no clube, várias reuniões e canastro e outros jogos e etc mais, né? Então está em boas mãos e desejo sucesso a todos os integrantes do clube. Também hoje não posso deixar de agradecer ao nosso secretário de obras, Jairzinho, né? Por uma luta de muitos anos, eu digo muitos anos, 4 anos, né? De um trabalho realizado com a tradução da saindo da Capela Santa Terezinha que liga até a estrada da produção, né? Depois de 4 anos, já fez 4 anos, já 14, essa história nunca foi feita de manutenção, né? Mas agradeço hoje ao novo secretário Serginho, já que o prefeito nunca teve pulso de fazer essa estrada e nem pediu para o secretário fazer, né? O Serginho está ali por tão pouco tempo, realizou o serviço. Eu acho que não sei o tempo, mas acredito que não leva 2 horas. O grande trabalho que foi feito, né? A comunidade está de parabéns em nome da família, das pessoas ali, que são 5 moradores, né? Um trajeto tão pouco extenso, né? Acho que não dá para esse longo, né? E passar 4 anos sem fazer um patrulhamento. Então, eu deixo meu recurso de administração, o prefeito, mas agradeço ao secretário de obras pelo belo trabalho que fez, os patrulheiros e demais que trabalham no serviço. Como não estive lá olhando, não sei se ficou bom, né? Toda minha parte, deixo meu agradecimento ao secretário pelo serviço prestado. Obrigado, presidente.
Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 31 de 2019. O vereador Sérgio subscreve, depois do plenário, indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de implantação de bafômetro junto ao ponto dos motoristas, operadores e demais servidores que dirigem os veículos do Executivo. Justificativa oral, vereador Diogo.
Bueno, presidente. Primeiramente, quero dizer que não tenho nada contra a pessoal, nenhum operador, nenhum motorista ou servidor que dirige. Não é voltado especificamente a pessoal B. Só que, no decorrer de algum período aí, eu recebi, talvez os outros vereadores também tenham recebido algumas reclamações quanto a determinados servidores de secretaria A, B ou C, ou motoristas estarem em horário de serviço em bares consumindo bebida alcoólica. Eu quero dizer que para quem trabalha certo, quem cumpre seus deveres, eu não vejo problema nenhum, né, junto no livro ponto, a soprar um bafômetro, né? Porque às vezes causa de 1, 2 ou 3 funcionários que estão fazendo coisa errada, o pessoal acaba generalizando todo mundo. Ah, os funcionários da prefeitura estão bebendo, estão fazendo isso ou aquilo. Então, isso eu acho errado. Então, se fizeram, estão fazendo ou deixar de fazer,
né? É, a minha indicação é voltada, né, deixa assim, mas daqui para frente, né, se possível, é, ser executada essa indicação aí, né, que cobre essa questão, que eu acho de vital importância, porque eu não vejo como, que a lei não permite, um cidadão normal, uma pessoa normal aí, beber e dirigir, por que um funcionário, muitas vezes um funcionário, vai poder fazer isso aí em horário de serviço, né? Eu acho errado. Comentei até para uma ou duas pessoas, ah, vou colocar essa indicação aí. Muitos até disseram, ah, mas é uma indicação tanto polêmica. Eu não vejo polêmica alguma. Eu vejo que quem trabalha correto não vai se constranger. Pelo contrário, vai ficar contente, né, de fazer uma prova, como é feito em várias empresas, a Rio do Sul, a IBM, JLC, as empresas de transporte aí, que os motoristas fazem turno. Chega de manhã cedo, bate o ponto na sua aprovação. Na hora de largar, é a mesma coisa. Então, muita, como tem todos os direitos, mas também, muitas vezes, os funcionários têm que saber que tem os deveres também. Né? E não acho, de forma alguma, que seja, né, que seja feito isso aí.
Está em discussão. Bueno, vereador Diogo, eu quero te dizer que eu sou favoravelmente, bem favorável a essa sua indicação. E te dizer mais, eu acho que tu colocou errado. Eu acho que não seria ponto dos motoristas e operadores. Eu, em teu lugar, e vou te dar uma ideia, seria no ponto dos funcionários públicos. Porque a gente pode chegar no posto de saúde, não estou dizendo que isso acontece, também é que nem diz o jogo, é uma precaução. A gente pode chegar no posto de saúde daqui a pouco e o médico a gente não sabe onde está. Um enfermeiro a gente não sabe onde está. Um técnico a gente não sabe como está. E daqui a pouco está fazendo algum medicamento na veia da gente, né? Então, isso quero deixar bem claro que não é que de repente aconteça. Eu estou dizendo que eu sou favorável, como eu disse, funcionário que trabalha certo não vai ter problema com isso aí. E te dizer que isso aí, a Secretaria de Obras, específica, lá o trabalho, e hoje eu levei para os guris, são todos favoráveis a esse teu pedido. Então, às vezes, a gente acha que é polêmica, a gente não quer gostar, que daqui a pouco vai se prejudicar politicamente, né? A gente sempre fala, e muitas vezes não. Muitas vezes até os próprios funcionários são parceiros, que nem tu disse. Porque daí se tem um ou dois, ou três ou quatro bebendo, se é que isso acontece, e a gente já vê que a reclamação não é dessa administração, é de várias administrações, aí eles colocam os motoristas, os operadores, aí entra todo mundo no globo, né? E assim não, tendo bafão, daqui a pouco se apitar lá, não dá para dizer nome, que apitou mesmo. Então eu estou favoravelmente te dizer que a obra se apoia nisso aí também.
Também sou favorável, concordo. E da mesma forma que o vereador Rodrigo falou, eu também pensei antes aqui. Eu acho que não seria só de operadores e motoristas. Eu acho que seria funcionário, todos, até mesmo CCs, que tem responsabilidade também, grande responsabilidade, hoje mais, secretários também tem. Então, a gente não quer apontar ninguém, ou o governador Rodrigo falou, a minha palavra. Ou politicamente tu vai perder, mas se tiver um, ou dois, ou três, que esteja causando essas polêmicas aí, tem 100 ou 200 que vai te apoiar. Não, eu acho que não tem muita polêmica, não. Eu acho que eu concordo com a indicação. Não sei se vai ser feita ou não, mas te apoio sim a indicação.
Eu também concordo. Eu pedi para o jogo, que minha parte é o grande pedido do jogo. É uma grande indicação, né? Claro que todos nós devemos manter a nossa responsabilidade, assim como nós somos motoristas, né? Assim como eu faço Santa Cruz, Venezuela e outro lugar, né? Eu já sei que de noite eu já não posso tomar minha cerveja no trau, que amanhã, 6 horas, eu vou sair e estou preso assim até o caminho, né? E já sou preso bafando 2 vezes, mas graças a Deus não tinha nada, né? Mas então, para quem usa o bom senso, não vai ter problema nenhum, né? Quem está fazendo seu trabalho normal, eu acho que não tem porquê, né? E nem preconceito. Eu sou favorável e acho que eu pedi uma grande satisfação. Acho muito bem colocado.
Também parabenizo, vereadoras, nunca pensei nisso, né, nessa situação mesmo, mas é uma situação que tem que ser pensada, e acho que é mais a obrigação da pessoa estar lúcida, né, na hora do trabalho, ou de conduzir um veículo. Então, se tem esses casos, nada mais justo do que ter esse bafômetro mesmo.
Também quero parabenizar o colega aí pela anticipação. Eu acho que é uma forma de fiscalizar, e até para evitar aí acidentes, algum problema maior. Então, pode haver polêmica, de repente, em 100 e poucos funcionários, se tem 1, 2 ou 3 com algum problema, não vai gostar da ideia, mas tudo bem, eu acho que é o caminho.
Só para concluir, eu acho que pode ser modificado ali, não sei se os vereadores são favoráveis, dá para colocar... Pensei de estender alguns casos ali que daqui a pouco que pode ser estendido a todos os servidores também, não tem problema. Se é demais servidores ali, né, que dirigem veículos, mas não só que dirigem, daqui a pouco, como o vereador falou, algum atendente ou estender para todos, então, né, também pode ser modificado aí, Dalvana, não tem problema.
Bom, então, nada mais discutir, coloca a votação. Vereador Favral não tem sentado, contrário, Ivan. Aprovado.
Indicação número 32/2019. O vereador Sérgio Silvestre, depois de ouvir o plenário, indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de criar algum programa de incentivo aos municípios para transferência de veículos de qualquer natureza para Barão do Triunfo de pessoas que residem em nosso município, que possuem os itens acima descritos emplacados em outros municípios. Justificativa oral, vereador Marcos.
Claro, gente, esse pedido já trabalhei com ele em 2015 e conversei com a secretária na época e ela achou que não era viável, que era muito complicado, mas eu acho, pensando no município, eu acho que é muito importante. A gente tem, todo mundo sabe aqui, inclusive hoje o meu carro não é placa de Barão Triunfo, né, e assim como o meu caso, vários casos, interior, a gente sabe disso. E sabemos também, conforme a explanação que eu fiz aqui em 2015, naquela época estava sem dados, não tem muitos dados. E municípios vizinhos têm incentivo de moradores nossos que usam a nossa saúde, a nossa educação, levar placa para o seu município. Então isso, nada mais justo, que o Barão também trabalhar dessa forma. Eu acho que tem como fazer sim, e sem contar que o IPVA de um veículo, 50% cai seco no posto livre da prefeitura municipal. Então se a gente tem dificuldade financeira de arrecadação, como que a gente está deixando de arrecadar IPVA? Eu acho que é muito importante que fosse colocado em prática, mas já coloquei esse pedido quando a administração era do praticamente do meu partido, não acharam que não era interessante. Estou colocando uma indicação para de repente.
Tá, pessoal. Tenho total apoio, vereador. Eu também já tenho 2 indicações dessas na casa, e no outro mandato eu fui conversar pessoalmente com Alessandro Ruiz, para que se estudasse a possibilidade dessa condição. Não sei se eu estava na reunião a ver se nós estávamos com o pessoal do espacete aqui nessa casa. E eu toquei nesse assunto aqui nessa reunião. O falecido Rui, na época, junto com o seu jurídico, disse que não tinha trâmite legal para que se fizesse um incentivo em cima dessa situação. Mas eu acho que, procurando um estudo, existe. Porque, normalmente, quem tem o seu veículo emplacado em outro município, como o senhor falou aí, hoje não vai pegar e simplesmente vai lá fazer um gasto a mais para transferir um veículo para o município dele. Ele tem que ter muito amor à camiseta para fazer isso. Tem pessoas que fazem isso, às vezes magado com a política atual do município, ele acaba fazendo em outros municípios. Nós temos um exemplo aqui, eu sempre digo, o fim da linha está lá, eu vou dizer uma coisa. Bem lá no fundo do município, como eu sempre falei, nós temos 80% do município dos carros emplacados no Rio Grande do Sul. Isso, como tu falou aqui, 50% do IPVA cai direto para os cofres do município. Nós temos um grande prejuízo hoje naquela situação. É de extrema importância que o município faça um estudo nesse sentido e que exista uma forma legal a gente tem um incentivo de trazer esses carros, esses placas para dentro do município, que o município está perdendo e não é pouco nesse sentido aí.
Parabenizo o vereador Marcos, né? A gente já debateu bastante sobre esse assunto nos últimos anos
E sim, Marcos, existe já uma política que foi implementada na época do falecido seu Rui, né, que é o desconto nas horas máquinas para quem tem um talão de produtor dentro do Barão do Triunfo, quem tem carro emplacado. Enfim, tem uns outros itens, né, que seguem, que formalizam o desconto, mas o emplacamento ele está dentro desse quesito. Talvez não seja, talvez não tenha trazido todo aquele impacto, né? Talvez seja necessário mais medidas para que seja mais incentivada essa questão do pessoal aderir, né? Eu acho que uma das grandes questões, duas grandes questões. Uma, o pessoal às vezes compra um carro novo, todo mundo fala, em placa no interior o carro vai ter uma desvalorização maior. Eu acho que isso é um dos critérios. Segundo critério, nós não temos Detran nem CRVA dentro do município. Eu sei de muita gente do interior que às vezes já vai fazer um Cerro Grande, acaba às vezes até fazendo algum atestado, alguma outra coisa, mesmo sem morar lá, para emplacar em Cerro Grande, porque já é, entendeu? Ali já está o Detran, já está o CRVA, já faz tudo lá, entendeu? Acaba também levando o emplacamento, sem saber se é uma das maiores fontes diretas de retorno de imposto para o município, ainda mais para o município pequeno que não é o nosso, é o IPVA. Mas se parabenizo, quero te dizer que sou parceiro. Se eu não me engano, tem um município que criou alguma coisa diferente, se não me engano é General Câmara ou Triunfo. Tem alguma coisa nesse sentido aí, mais aprofundada, com maior incentivo. Não sei se envolve, acho que até a questão de envolve até IPTU, outras coisas de desconto, né, com quem, né, criando essa política, acho que até algum subsídio por parte da prefeitura, algum incentivo maior para que as pessoas façam essa troca. Mas tá.
Eu também não lembro o ano, mas acho que foi 2014 ou um ano antes. Eu também coloquei o pedido aí. E também visando esse pessoal lá da linha para lá, que nem de Solemão. E diretamente o pessoal lá de Pacheco, né, que é uma realidade, a gente sabe, que trabalha negócio de venda, eu também na prefeitura a gente viu bastante. E esse incentivo que foi criado, na verdade, pela administração anterior, não traz esse nenhum. Porque quando é que eu vi um trator, uma reta trabalhando lá naquele canto do município, você nunca viu. Agora, esses dias mais, acho que foi o teu trator, foi da lá, fez umas horas lá. Mas a gente nunca viu, porque a associação lá tem trator, daí já é mais difícil de ir. E eu, olha, se foi uma ou duas vezes, esses maquinários da agricultura para aquele canto lá, foi demais. Eu acho que sim, deveria ter um trabalho daqui a pouco nas escolas, até divulgando essa questão dos 50%, né, que vem para o município, que muitas pessoas não sabem disso. E outra coisa, o CRVA pode ser criado pela prefeitura. Eu, na época, também tinha os dados, corri atrás, levei o falecido Rui. O CRVA pode ser criado pelo município, só tem que colocar um funcionário de carreira para trabalhar, não pode ser um CC, entendeu? Não pode ser, tem que ser uma pessoa concursada. Mas pode sim o município criar um CRVA, já falei isso com o prefeito, que tem mais, e até porque fechou da Mariana, né? Por enquanto está fechado ainda. Está aberto já? Trocou lá, não é mais o Gabriel lá, trocou o cara que faz agora. E não estava aberto nesses dias mais. Então, eu acho que o município, se criasse o CRVA aí, com certeza também daqui a pouco alguma taxa não precisaria cobrar, já era um incentivo, não sei como funciona, né? Mas eu acho que era a administração correr atrás, que é um grande município que conseguir fazer.
Também parabenizo aí o vereador Marcos. Acho que essa indicação já veio umas quantas vezes. Quando eu fui vereador também, ela veio todos os anos. Né? No caso, a gente fez, foi com a prefeitura e até hoje não foi feito nada. Mas eu acho que o passo que seria esse Detran. Porque tu vê, Mariana tem menos da metade da população do Barão. Sertão também, acredito eu, que tenha bem menos veículo. Não fiz esses levantamentos, mas tenho certeza que tem. E lá tem. E no Cerro Grande, cara, lá, eu sei que eu, seguido, estou fazendo meus brinquedos de carro.
Então tu chega lá, uma placa que tu deixa e eu já te cobro 60, 100 quilos a menos. E aí os pessoal vão por aí. Eu troco, se tu comprou de lá do Cerro Grande, eu digo, ah, tu troca só a casinha aí e sai tanto. Se tu for trocar a placa para transferir para o município, vai dar 100 quilos a mais ou 100 e pouco. E também essas declarações aí, esse aí não pode fazer, algumas lá são feitas. Porque eu acho que a pessoa morou no município, tu não emplaca um veículo no outro se tu não tiver um comprovante de residência lá. Entrando noutra questão do bloco, é a mesma questão, para lá também é problemático, para baixo. E as pessoas que moram no Barão não poderiam ter bloco de lá, e tem. Mas é, lá está sendo feito algumas coisas lá que não são legais, né? Então aqui a gente tem o André aí que quer trabalhar certinho, dificulta algumas coisas ali e o pessoal, ah, lá no Cerro Grande eu faço lá, mesmo morando no Barão. Então eu acredito que a gente teria que tentar colocar esse Detran aqui, que é já que facilitaria bastante e evitaria essas questões.
É uma ótima indicação, colega, só que eu acho que 90% desses que têm veículos de baronês, têm veículos em outro município, 90% não sabe dessa questão de 50% de TVA que vem livre. E um dos problemas também que a gente vê, que nem Cerro Grande mesmo, como diz o colega Manuel Renato, você chega lá, faz uma declaração ao punho lá, fazia, tu comprovava a residência, ela inventava o endereço. Então a gente acha que é um grande erro, é um dos problemas que há anos tem, que não deveria ter passado por isso.
Posso dizer? Realmente a questão que o vereador Diogo comentou sobre desconto nas máquinas, por já ter a placa, exatamente isso já existe. Mas o programa para incentivar com a despesa de transferência, é isso que eu me refiro. Porque a gente sabe que é caro. Né? Não vai transferir por nada, como foi comentado. Então acho que a prefeitura vai ganhar se dá um desconto, se dá um incentivo, se vai fazer alguma coisa. Outra coisa que eu tinha estudado também, que de 100% do valor de PVA, 50% cai direto no cofre na verba livre. E 25% é aplicado na educação do município, do estado e da federação. Então, tudo é aproveitado. Né? Não tem nada desperdiçado. E outra coisa, eu defendo muito, de repente a Secretaria de Assistência Social está aqui, vai ver, tu defende, mas talvez tu não tome uma atitude. Aí eu defendo muito a questão de programa de explicações nas escolas. Porque a gente tem aqui problema com lixo, que foi colocado semana passada, desculpa a gente estender um pouquinho. Problema com lixo, que a separação do lixo. Onde você vai fazer um programa de ensinar as pessoas? De casa em casa é complicado. Na escola, a criança está lá, a criança aprendendo leva para o pai, para a mãe, para o irmão, com o processo. Outra coisa, problema com drogas. A polícia militar tem o PROERD, que trabalha com isso. Mas como seria interessante a Secretaria da Educação, da Saúde, criar um programa, capacitar uma ou duas pessoas para palestrar nas escolas. Outro problema, IPVA. O que que custa a prefeitura criar um programa? Não é muito caro isso para criar um programa e capacitar uma ou duas pessoas da Secretaria da Fazenda, outros setores de salões ali, e passar nas escolas palestrando sobre a situação, deixando um pouquinho e começar a girar. Isso é que é a situação. Isso é que a gente tem que fazer. Eu, como civil, eu me disponho a ajudar, só que a gente tem os órgãos públicos para fazer isso, e eles têm que fazer, se eles não podem fazer, eles peçam ajuda, que eu me disponho a ajudar. Porque é uma coisa que tem que ser feita. Se a gente não começar, se não faz, não vai mudar em nada. Vai mudar sim. Enquanto não fizer, que não vai mudar.
Nada mais discutir, coloco votação. Vereador favorável, mantém sentado, contrário, levante. Aprovado.
Indicação número 33, 2019. O vereador Pedro subscreve, depois de ir do plenário, indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade da implantação de uma rampa de lavagem da Prefeitura Municipal. Isso é de suma importância para a manutenção de troços, mesmo em épocas de contenção de despesas. Isso que teria-se um bom ganho com esse trabalho, sendo viável economicamente. Justificativo oral, vereador Marcos.
Essa utilização também já rodou muito por essa casa e na época da outras administrações já se falou bastante também. Eu acho, sinceramente, não fiz um estudo de despesa e receita, mas eu acho que é impossível não ser mais barato lavar na prefeitura, engraxar na prefeitura do que engraxar no posto. Eu acho que é impossível não ser mais barato. E não sei se tem pessoas que teriam condições de fazer isso, mas daqui a pouco o adequa, alguém que é, está abastecendo, está fazendo uma sessão de escola, daqui a pouco fica lá, dá um jato no ônibus, o próprio motorista dá jato no seu ônibus ali, quanto economizaria no posto de ação 100 quilos? Eu não sei exatamente, mas eu acredito que seria economicamente favorável à prefeitura.
Ótima indicação, colega. A gente vê o exemplo do um balde de graxa hoje de R$200 sem graxa no mínimo 30 vezes no caminhão. Aí tu pensa que numa rampa pagando R$40, R$50 para engraxar um ônibus ou um caminhão. Então é uma ótima indicação, começando por isso. Para simples coisa que é a lubrificação.
De minha parte também quero dizer, doutor Márcio, olha o grande pedido, né? Se a prefeitura conseguisse colocar uma rampa de lavagem, não sei quanto dinheiro em Colomari por mês, né? Mas geralmente não é dessa gestão, já tem de outro também, né? A gente tinha até um plano em campanha, né? Mas não aconteceu como não aconteceu nas outras também, né? Eu sempre digo, parece que o Barão, nosso gestor tem amor próprio para pagar aluguel. O aluguel é outro cúmulo aqui no Barão, né? E uma rampa de lavagem, né? E se tu baixar até para a prefeitura, você tem duas, né? Vocês têm conhecimento, duas rampas de lavagem. É, sempre e os próprios motoristas, né, fazem alguma parte, não sei se sempre deve ter pessoas que lavam também. Eu não sei se um próprio deve comprar, pelo que eu cobro para lavar um micro, um ônibus ou um carro, acho que cobra 20 mil por mês.
É, como falou o vereador Ilo ali, essa rampa, eu até não sei se ela não tem no plano de governo. Não é dessa gestão aí, eu acho que ela tem no plano de governo. Na época da campanha, vamos fazer, depois vem os comprometimentos. Eu acho que o comprometimento, que não pode, é que nem os aluguel acaba não saindo, entra Juca, Saimanduca e o bairro é o mesmo. Infelizmente, eu enxergo dessa forma, porque não tem administrador que não enxergue. É o que me desanima na política, esse tipo de situação.
Eu vou dizer, Marcos, que a gente, nessa administração, já teve um ganho. E um dos ganhos é os mecânicos. Tem vereadores que não, acho que não. Mas só quem está ali dentro para saber. Teve um baita ganho com os mecânicos em economia. Que muito serviço é feito através do que na verdade não é mecânico. Então essa rampa seria a coisa mais boa do mundo, só vou dizer. Só tem um jeito para funcionar. Deixa registrado, tem que ser CC para trabalhar. Ainda mais numa rampa de lavagem. Porque vão achar 1.500 coisas para não funcionar. Então se tivesse como criar um cargo de CC, mas credo, a economia é muito grande dentro do ferrugem. Estou favorável também.
Da mesma forma, para não te interromper, só fazer um pequeno comentário. Comentei sobre isso, deve fazer um mês, ou nem isso, sobre. Até coloquei algum pedido aqui, se não me engano, a respeito dos preços de alguns veículos aí que tinham sido lavados, que está no portal da transparência, que eu acho um absurdo. Por que a prefeitura tem que pagar 100% acima do valor de mercado? Né? É difícil a gente compactuar com isso. Mas é de vital importância e com certeza vai ter muito ganho, vereador, se realmente alguma administração conseguir executar essa questão das rampas.
Se a gente for me permitir, eu queria fazer só uma comparação de dados aqui, que um pouquinho fugindo da questão da rampa, mas partindo da questão do aluguel. Agora, no último ano, a gente tem trabalhado bastante com arbitragem e nessas andanças a gente anda por muitos lugares e geralmente se conversa com o pessoal do desporto, do turismo, se vai muitas vezes na prefeitura, se chega lá, chega cedo, né? Então a gente consegue lá conversar com o pessoal. Semana passada tivemos em São Pedro da Serra, quatro vereadores, eu conheço bem o lugar, 5 mil habitantes, o centro administrativo de São Pedro da Serra, eu estive lá dentro conversando com a sociedade de esporte, eu fiquei até meio com vergonha de chegar. Tem 50 setores, tudo limitado, tudo com plaquinha, vai aqui, vai ali. Show de bola! Ontem, como da Arvorezinha, passamos na cidade do Dr. Ricardo, 2.070 habitantes, busquei agora no Google aqui, O centro administrativo de ator de carga. Cara, é de visitar. A cidade tem 2 mil habitantes. Nós temos 7 mil, 800, 8 mil, quase isso, vamos ver. Por quê? Por quê? Que ninguém bate o martelo de fazer um centro administrativo. É caro? Não tem verba? Vai tirar o aluguel do amigo, do parceiro? Chega, cara. Chega. Assim como eu digo que chega de brigar por espaço na política, por querer tocar campanha. Chega. Tem que se trabalhar pensando no município. Quando que vai cair a ficha dos políticos da cidade? A gente está pensando no grupo. Chega de pensar em grupo. Tem que pensar na comunidade, no município, fazer crescer. Assim que está cada dia mais difícil.
Nada mais que fica a votação. Vereador favorável, não tem sentado, contrário, levante. Aprovado.
Pedido presidente número 82/2019. O vereador que se subscreve depois de do plenário solicita ao executivo municipal que seja providenciado patrulhamento e melhorias na estrada que sai da ponte do Leozé, passando pelas residências de Paulo Lanzarini, Grosso Lanzarini, Marcos Lombardi, André Lombardi, até a residência de Dida Lombardi. Expressivo oral ao vereador Lula.
Bem, colegas vereadores, eu estou repetindo esse pedido mês passado, não faz 2 meses porque eu tinha pedido. Aí já estava ruim, devido a tudo, a tempestade que veio hoje, sim, eu fiquei lá na sexta-feira, né? Até ouvi bastante, né? Até que era agradecer a Nícia, ele me defendeu lá. Aí ele, as pessoas têm muito bom contato com ele, né? Lá, mas que, parece que ninguém faz, ninguém se interessa nas estradas, não, mas a Nícia falou aqui que tu e outro vereador tem pedido bastante atrás de vocês. Acho que o vereador de hoje tem conhecimento. Hoje até claro, gente. Eu, para entrar no André, eu não consegui tocar na caminhonete. Devido à chuva, que é uma rampa, é pedra, e não tem como entrar. Então a situação deles é muito complicada, exceto estava vindo na prefeitura sexta-feira, e se juntar a família, a gente vai fazer mutirão. Até passei a mensagem para o secretário de obra da situação da estrada. Né? Eu ia tirar umas fotos hoje, mas não deu falta de tempo. Né? Vou esperar mais uma semana, né? Espero que o secretário de obras vai entender a situação deles, que bom que eu fosse lá olhar. Essa estrada só para lá não tem mais o que fazer. Perto do Dida, né, o material está ali, é só, não precisa nem usar caçamba, é só desbarrancar com a reta e largar que está feito o problema. Mas se insistir com patrola, nunca vai resolver o problema deles. É uma área difícil, mas o material está junto. Só com a reta para fazer, faz um grande trabalho, não precisa levar caçamba para levar nada. É, mas então, a situação deles é complicada, estou falando se pedir novamente. E vou esperar até sábado, já mandei uma mensagem para o secretário, sei que ele está aqui, conversar pessoalmente com ele, mas já está sabendo, né? E vamos esperar até sábado, se não vier, se não der para ser feito, com certeza as famílias não vão chegar até a prefeitura, nem se vai ter que fazer um protocolo, não sei o que mais, mas eu vou acompanhar eles, esperar até sexta-feira. Obrigado, presidente.
Tanto, então. Um ótimo pedido, colega. A gente sabe que a gente enfrenta para lá no André. Do jeito que está aquela situação lá, se demorar um pouco, acho que vai ter que ser contratado um trator de feira, senão não vai ter mais o que fazer lá. Porque estão passando trabalho até com um automóvel fechado lá.
Aquela situação ali, como o vereador falou, se não for com uma reta ali, patrola, não resolve mais aquela situação ali. A patrola chega ali, não tem o material, é junto ali, só com uma reta resolve a situação ali.
Só para complementar, presidente. E até a primeira ponte também está numa situação bem complicada, né? Eu até nem sabia, hoje medindo o tamanho de corpo, não sei quem passou lá, que a ponte está se interrompendo também. Mas acho que a ponte não é o maior problema, o problema era a estrada, né? Então, é bem como falou o vereador alemão, comentei, se uma reta ali não tem, olha, se num dia faz tudo, né? A gente já, naquela lomba onde tem dificuldade de buraco, do lado tudo é caçado, perto do dia é só desbarrancar e está feito o problema.
Nada mais isso aqui. Coloca a votação, vereador favorável, não tem sentado, contrário, levante. Aprovado.
Pedido de informação número 56/2019. O vereador que se subscreve depois de lido plenário solicita ao executivo municipal que envie o orímetro em relação de serviços prestados para tratores, retroescavadeiras e ferramentas agrícolas que estão cedidos para as associações. Justificativo oral, vereador Rodrigues.
Bueno, vereadores, eu falei semana passada, deixei uma aberta se algum vereador quiser colocar o nome junto. Essa aí é daquela indicação, né, do que é meia polêmica. Mas tenho certeza que as associações estão trabalhando certo, não vão ter problema. E sei que a associação está trabalhando certo. Então, recebi várias denúncias. Não é de uma associação só, é mais de uma. E, então, para não citar nomes, vou esperar a minha documentação para a gente ver o que vai vir escrito aí documentação como é. Está em discussão.
Foi um baita de um pedido. Eu esqueci de colocar meu nome ali. Ele falou a semana passada que não teria colocado. É um baita de um pedido. A gente faz um repasse. Eu acho que mais do que isso, a gente ter informação de que forma está sendo usado o patrimônio público.
Também concordo com o vereador Rodrigues. Com o pedido, eu acho que até nem precisaria fazer. Que quando esses bens aí são, no caso, emprestado, porque é cedido, já ali no acordo, já é para ser prestado, mandado a prestação de serviço para a prefeitura, e a gente tem o direito de saber. Então, eu acho que é um belo pedido aí para a gente ficar sabendo mais ou menos o que está acontecendo com essas máquinas aí.
Baita pedido, presidente. É, eu acho que não tem pedido ou indicação polêmica. Eu acho que daqui a pouco pode desagradar alguém, pode, mas a gente está aí para isso, a gente está aí para fazer o certo e está aí para fiscalizar. É, tem muitas máquinas que muitas vezes, como é que eu vou explicar, acabam se apropriando para fins próprios. É essa a palavra, né?
É.
E isso acontece assim, não só nas associações, muitas vezes até em outros departamentos aí, mas eu vou deixar essa discussão aí para a próxima sessão.
De minha parte, quer dizer, o presidente, um grande pedido, presidente, né? A gente vê aí hoje a necessidade, o anseio da Secretaria de Obras e outras, né? Faltando mato. E a gente vê aí em associações, o mato foi cedido, a escavadeira e outros. E reclamação do povo também, que a mata está parada, não, o operador, o A ou B, e não se consegue serviço. Né? E nós, com a situação que a Secretaria de Obras devido à chuva, eu não digo que aqui, eu acho que tem que fazer uma prestação de conta, dependendo das horas, prestar de serviço por mês, né? Eu acho que não digo que é para ser retirado, mas cedesse um mês da Secretaria de Obras. Né? Desafogava o município e ia desafogar ele também, porque também não foi estrado, né? Então, a situação que nós temos hoje, né, complicada, falta de carregadeira, falta de retroescavadeira, eu acho que é um grande pedido e com certeza, né, tem que haver um entendimento entre o prefeito e as associações que têm essas marcas paradas, né, que cedam para o município, né, que fosse um mês. Né.
Um belo pedido, presidente. Eu também concordo com o que todos os colegas falaram. E, se não me engano, quando a gente aprovou o projeto, para aí foi o combinado de, em cada 3 meses, vir um relatório das horas, 6 meses. Então, eu acho que é o certo, ainda mais quando faz falta, às vezes, no uso do município mesmo, aqui na secretaria.
Eu acho que é um belo pedido aí do colega Rodrigo. Eu acho que essas máquinas deveria ter um mínimo de hora por um tempo ali, porque de repente tem máquinas aí que seja reto, trator aí, que de repente não tem uma hora, duas no mês aí, cada época. Então eu acho que nem a Associação da Envernada mandou o convite de novo, fechando 6 meses. Acho que todos deveriam fazer uma prestação de conta para não ficar aí os discos que disse e as pessoas na rua aí comentando sobre as máquinas paradas.
Nos últimos 10 anos por aí, eu não trabalhei no setor da prefeitura que responde informação, indicação, etc. Mas eu não sei por que muitas vezes fica aquela coisa no ar de que os vereadores estão cutucando alguém. Cara, é uma simples... Nós pedir alguma coisa é normal. É um simples protocolo oficial. Pronto. Tem que ser aceitado e respondido. E mais, o regimento interno regra. Se a resposta não vier no tempo legal, tem essas condições. Então, não tem polêmica. E outra coisa, gente, eu como a presidente da Associação Carlos Gomes, aqui da Cervaja, e secretário do Proderpa, digo que semana... Não, se passada na outra semana, tivemos uma reunião ali para fazer um mapa sobre a aprovação da prestação de contas do milho e troca-troca e de umas verbas que estão para chegar. E nessa reunião foi levantada a questão de reclamações exatamente sobre isso. Sobre máquinas e implementos que vão para as associações, e daí alguém lá nessa associação determina
fora da regra do estatuto, como quem que não usa, quem que usa, então essa preocupação já é grande. Essa preocupação é importante e é uma preocupação sua, nossa e de muita gente. Então acho que é bem, no momento, bem oportuno o seu pedido de informação.
Nada mais a discutir? Será que você tem? O vereador está favorável de manter sentado, com a palavra do Ivan. Aprovado.
Pedido de informação número 57/2019. O vereador que sucesso subscreve depois de vir do plenário solicita ao Executivo Municipal que informe como está o processo da obra da creche pelo programa Pro Infância, visto que conforme PL. Não sei se diz assim.
Projeto de lei,
3.971 de 2019, seriam retomadas algumas obras pelo Brasil. Perspectiva oral, vereador Marcos.
Sim, que nem eu falei na tribuna ali, ó, o vereador Matheus colocou um pedido 050 de informação também sobre, num contexto geral, as obras, as quadras escolares, as creches, os contratos vigentes e como que está. Veio uma resposta. Mas aí eu não peço perdão, que nem eu falei, mas eu achei importante porque foi, entrou em trâmite no Congresso, no Senado Federal, por um senador do Mato Grosso, lá que eu não peguei o nome dele, esse projeto veio novo aí. Então daqui a pouco seria importante o pessoal da educação, a assistência social, até o próprio pessoal do desporto lá, se inteirar daqui a pouco, pode ser que reative, pode ser que tenha algum documento faltando para reiniciar algum processo, né? E a gente sabe que, infelizmente, a nossa creche, ontem mesmo passamos em alguma cidade que eu não lembro o nome, uma creche bem prontinha, comentamos, uma creche show de bola ali, é uma pena mesmo a creche não ter saído aqui, e sem contar que a gente ficou com um espaço inutilizado, que nós tínhamos uma quadra de futebol de areia ali, que dava cada campeonato show de bola, cara, era muito bom pro verão, o pessoal distrair, e a gente perdeu a quadra e estamos sem a creche. Então isso é complicado, a gente tem que pensar se tem algum meio, se tem alguma forma nova que está surgindo, tem que buscar, tem que ir a Brasília, tem que fazer o possível para tentar reativar isso aí. E sem contar que essa obra, além de ter criado problemas para a comunidade, criou problemas para algumas empresas que trabalhavam ali, empresas de segurança mesmo, que só tem recebido o trabalho. Então isso não pode acontecer, tem que ver. Se tem alguma luz no túnel aí, eu acho que seria interessante.
Coloca no escutão. Para te ajudar, Marcos, isso aí o prefeito já fez em Brasília 2-3 vezes. Parece que sim, vai poder ser aproveitado, pelo que ele passou para nós em outras reuniões aí que a gente teve com o arquiteto, o Micael, né, Micael? E só que estava sem engenheiro, então por isso eu acho que é muito importante esse seu pedido ser votado, até para eles daqui a pouco não estão sabendo dessa PL aí, daqui a pouquinho, né? Já é mais uma dica. E só que tudo tem prazo, né? Esse já faz tempo que estava para ser feito um novo projeto ali, o que tem que fazer, né? O prefeito explicou aqui uma vez para nós, fazer um novo projeto que daí poderia se usar até para férias iniciais, parece. Se não, a gente, de repente não tem criança suficiente só para creche, né? Então poderia se usar ali, fazer uma parceria, parece que foi o que o prefeito passou para nós. E uma baita, perdão da palavra, cagada por outra administração, não me lembro qual, me tirar, eu nunca ajudei a desmanchar como funcionário, aquele campo de futebol de areia que nós tínhamos ali. Ainda peleou muito na época para ver se a gente não mexia. Porque era visto que ia ser um elefante branco como está sendo. Está ali, troço parado. E hoje nós temos um secretário atuante que com certeza já teria feito vários campeonatos ali naquela quadra onde tinha.
Eu só quero pedir desculpa por de repente ter sido repetitivo algumas pautas aí, porque eu dei uma olhada no trabalho da Câmara no ano, mas algumas coisas não vi. Então eu peço desculpa se eu fui repetitivo.
Nada mais a discutir? Coloco em votação. Vereadores favoráveis manter sentados, contrários levantes. Aprovado.
Projeto de resolução número 4/2019. Autor, mesa diretora. Senhor, dispõe sobre a concessão de uniformes de trabalho para os servidores da Câmara Municipal de Barão do Triunfo e da outras providências.
Bom, então, acho que os vereadores já sabem, né? Isso é só. Já existe, né? Mas é só uns detalhes ali que não estavam bem de acordo, que foi mudado e trocado algumas coisas ali. Então, mas é normal e. E nossos funcionários aí merecem, acho, uniforme. Para discussão. Para discutir, coloco votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantam. Aprovado.
Projeto de Lei nº 34/2019. Autor Executivo Municipal, senhor, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Barão do Triunfo para o exercício de 2020.
Está em discussão a ordem. A ordem de colocamos em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantam. Aprovado.
Projeto de Lei nº 38/2019. Autor Executivo Municipal, senhor, altera a representação constante no inciso 3º e modifica a redação do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal nº 229/2015 e da outras providências.
Bom, então esse projeto aí, acho que também todos são sabedores, esse aí é o segundo para regularizar o primeiro, para variar, né? Só para variar. Não veio certo o primeiro, então já foi votado e agora tem um. Agora sim vai ficar adequado aí um membro da Câmara. Está em discussão. Na discussão, colocamos em votação, vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantam. Aprovado.
Projeto de Lei nº 39/2019. Autor Executivo Municipal, senhor, autoriza o Poder Executivo a realizar a despesa que indica, aloca recursos para a realização de eventos previstos no calendário municipal e da outras providências.
Então, está em discussão aí o projeto. Esse aí é para a festa de Natal, né? Para todos saberem. Até o limite de 10 mil, não quer dizer que vai ser gasto isso, mas até o limite, diz o prefeito.
Pode ser
9,990? Pode ser 9,999. Então, está em discussão. Para discutir, colocamos em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantam. Aprovado.
Projeto de Lei nº 40/2019. Autor Executivo Municipal, senhor, dispõe sobre a denominação de espaço de recreação localizado na Praça Central, professor Fernando Daldenho, da outras providências.
Bom, então está em discussão. Esse aí é o projetinho só criando o nome para a nossa praça nova, praticamente, dá para se dizer assim, né? Que foi feito praticamente tudo. Então, está em discussão aí.
Desculpa eu sendo falante como sempre de novo, mas eu quero usar mais um exemplo. Quero usar mais um exemplo aqui de uma cidade de tem pouco tempo, cidade pequena também. É, Capitão, lá em cima na Serra, perto de Nova Brecha, lá. A Praça de Capitão é um modelo, cara.
Vereador Sabedor do Aspecto, Nova Brecha.
Mas é abaixo, não é a terra da mentira. É um modelo a Praça de Capitão, cara. A praça é pequena, mas ela tem um chafariz, ela tem uma quadra de futebol de areia, ela tem uma quadra de grama e tem uma quadra de cimento pra futebol, e uma concha acústica, cara. O secretário de turismo deve vir lá na cabela na praça, é impressionante, cara. É um município, não sei exatamente, deve ter um sítio em Obitante, uma serra pior que nós, 8 quilômetros até lá de chão. Mas o troço é bonito, cara. Eu quero trabalho com criação de porco, galinha e vaca e leite, e tem tudo isso lá, cara. É bonito de ver, cara. É bonito. É a nossa praça ótima, excelente, cara. Essa praça fica bonita também. Mas eu quero dizer que a gente tem muito, muito recurso aqui dentro, muito espaço para endereçar. A vice-prefeita, a secretária, gosta muito disso. E ela faz um trabalho muito bom e concordo com ela. E quero deixar dito aqui que foi dito há poucos dias que iam fazer um programa de as empresas a adotar um canto aqui, adotar uma coisa ali. Eu, como empresa Agrobarão, quero deixar dito aqui, registrado, no momento que for aberto a adotações de espaços, eu estou cadastrado para adotar, para embelezar, para fazer a nossa cidade ficar bonita, porque estou vendo cada lugar aí que é feio e é bonito, e nós pretendemos ser bonitos como feio.
Na verdade, se tu coloca votação, vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantam. Aprovado. Líder de bancada, 3 minutos, vereador Mércio.
Cumprimentar o presidente, vereadores e pessoal do exercício. Então, só queria agradecer aí o prefeito e o jurídico que vieram aqui no convite do vereador Diogo de explanar a situação do projeto da implantação da escolinha. Esse é um projeto, sim, que eu acho que já poderia estar bem adiantado. É um projeto que, pelo meu modo de ver e pela explanação deles ali, é um projeto que não é muito simples. Eu acho que é um projeto que começou, a gente votou uma parte aqui nessa casa e ficou assim parado lá. Eu acho que até para a gente, se a gente tivesse tomado essa iniciativa de ter marcado essa reunião antes, já estaria bem mais adiantado. Só que a gente ficou naquela espera que está na mesa do jurídico que está lá e está caindo e ficou parado o projeto lá. Senão já estaria assim bem mais adiantado. E agora não adianta a gente atropelar, porque isso é um projeto bem estudado, como foi dito pelo Dr. Joel e também pelo nosso jurídico aqui da Câmara, que é o Dr. Nordeste. Mas eu acredito que a partir dessa reunião vai ser retomado os caminhos e eu acredito que agora sim a gente vai ter um rumo e esse projeto vai ter andamento e a escolinha vai ser implantada dentro do nosso município. Também quero agradecer então aí a estadia do vereador Marcos aí por ter nos precisado aí por um mês né, de sessão aí na casa. Tivemos a honra de trabalhar por 4 sessões juntos, já trabalhamos um outro mandato juntos. Foi um prazer trabalhar contigo, Marcos, tá? Porque a gente se conhece aí, desde garoto aí, e conta comigo sempre que precisar, tá?
3 minutos, vereador Diogo. Bueno, presidente, saúdo demais colegas, servidores dessa Casa Legislativa e todos os amigos que nos acompanham aqui hoje. Primeiramente, queria agradecer então a presença do prefeito, o nosso vice-prefeito, secretário do Porto, e o assessor jurídico da prefeitura, também juntamente com o nosso assessor, demais vereadores que puderam fazer presente na reunião, a respeito da escolinha de futebol. Bom, eu acho que agora ficou, a partir dessa reunião ficou bem encaminhado. Eu acho que nos próximos dias, espero né, que as coisas se concretizem. Eu acho que foi dado um certo tempo até para que possa, de forma ao executivo, tomar a iniciativa de fazer. A coisa ficou meio parada, como o vereador Nelson falou. A gente aí tomou as rédeas novamente, aí, então organizamos essa reunião. O secretário, eu sei que está bastante envolvido também na questão, vice-prefeita, e eu acho que cada um fazendo né, a sua parte. E eu acho que não vi empecilho nenhum por parte do prefeito, acho que bem pelo contrário, né? Só que a coisa acabou ficando parada. Eu acho que de uma forma ou de outra, eu acho que tem como ser feito. E quem tem a ganhar nessa questão aí, por alguma dificuldade ou alguma coisa que possa aí demorar, aí, mas quem tem a ganhar é as nossas crianças, né? É o esporte no município. E eu acho que é um programa que só tem aí a crescer, né? Foi falado, que pode começar grande, às vezes terminar pequeno, mas não importa o número, importa é que seja feito. Também agradecer aí a todos que puderam fazer presentes aí na festa dos sócios no Clube Cruzeiro, quero agradecer em nome da diretoria, né? Teve um torneio de futebol, bailão, detalhes, almoço, um bom almoço, meio-dia, torneio de boxe, enfim. Eu acho que deu um bom lucro aí para a nossa entidade, né, que tá aí na ativa novamente. Até extraoficialmente eu quero falar, mas o presidente do clube hoje, o vereador Matheus, não está presente, mas acredito que o clube até esteja aberto para quem tiver alguma proposta para econômico. Eu quero deixar aqui de antemão, né, porque eu tenho participado das reuniões da diretoria, e a pessoa que estava cuidando lá acabou saindo e eu acho que o clube está com uma dificuldade, não é dificuldade, mas está faltando uma pessoa ali para cuidar. Então eu acho que alguém que tiver interesse pode apresentar a proposta que vai ser analisada aí junto à diretoria. Também deixar meus parabéns aí a todos envolvidos na questão da pracinha, né, da reforma da nossa praça também, que estava sendo bastante cobrado, né? A gente viu aí que foi colocado aí brinquedos novos e sei que foi empenho aí da Secretaria de Desporto, né, junto com o Executivo. O mais seria isso, né? Teria mais alguns assuntos, mas aí vamos deixar um pouco para a semana que vem também. O mais seria isso, meu boa noite a todos e meu muito obrigado.
Vereador, 3 minutos, Sandro. Quero saudar o presidente, os demais colegas aí, os funcionários, o nosso jurídico, a vice, secretários aí, todos aqui presentes.
Também quero agradecer aí pelo jurídico da prefeitura e o prefeito para vir a reunião aí sobre a escolinha. Eu acho que está em cima do laço, mas tem como formar essa comissão aí e tocar logo o projeto porque o final do ano está perto. Também quero parabenizar a presidência do Clube Cruzeiro pelo almoço, pela festa do sócio. Foram contemplados com um ótimo dia. E também parabenizar por ter feito a mudança de data aí, pela perda do nosso amigo Bubi aí, que provavelmente era um sócio há muito tempo do clube aí. Também quero parabenizar os secretários, a executiva e a vice pela nova praça aí, onde ficou muito bonito. Quero agradecer aí o Maté o Elias por mandar um ofício de agradecimento a nós aí pela moção de apoio que passou para essa casa. Também quero agradecer o presidente Marcinho da Associação Legionada pelo convite da reunião aí, pela prestação de contas e outros assuntos aí. Creio que foi presente, obrigado. 3 minutos, vereador Ivo.
Bom, quero novamente saudar o presidente, os colegas vereadores e os presentes. Bem, gente, nada mais de justo. Hoje eu quero deixar um agradecimento especial ao deputado Alceu Moreira, Edson Brum, ao Lodi, né? A semana passada foi empenhado um pedido que eu tinha ao gabinete do deputado Alceu Moreira, onde tive a oportunidade de ir com os colegas de Brasília, né? Custou, mas veio resultado, onde foi empenhado um valor de R$120 mil em prol da nossa paz de Barão Trio. Então, quero deixar aqui meu agradecimento ao deputado, ao Flor, ao Ed, ao Elodi também, todos nós soubemos que são vereadores, um deputado bastante empenhado com o nosso município também, onde presta grandes valores, né? Emenda nosso município, respeitando sempre, acho que o deputado mais bota emenda aqui aos Moraes, né? E é reconhecido por nós, mas agradeço muito também ao deputado, ao Flor, por ter olhado para o nosso município, ter acatado o meu pedido que deveria ser o gabinete de Brasília, né, onde foi empenhado na semana passada o valor de R$120 mil. Com certeza vai só olhar para nossas crianças, nossos alunos da PAI, né, que são muito bem merecidos. Eu sempre digo, graças a Deus, nós que somos pais, que não temos um aluno deficiente na PAI, que não tem vários alunos ali. Então, em nome daquelas pessoas, dos alunos da PAI, eu deixo meu agradecimento especial ao deputado Alceu Moreira e ao Edson Brum. Obrigado, presidente.
3 minutos, vereador Luciano.
Gostaria de saudar o presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, nosso jurídico. Hoje é a minha filha que veio assistir, os demais que estão aqui, os secretários de esporte, que sempre se faz presente, nossa vice-prefeita também, minha comadre Eliane. E o Mário também, né, que está ali hoje, ele assistindo no finalzinho, né? Então, hoje gostaria de agradecer a presença do prefeito do jurídico, como os outros também já falaram, né, que foi sobre a escolinha de futebol. Eu acho que ficou bem encaminhado e nos deu uma esperança muito boa, que eu acho que agora andou, né, precisou de um tempo para agora... Na gente dá seguimento. E com certeza acho que agora vai dar tudo certo. Também parabenizar o pessoal, a diretoria da Sociedade Cruzeiro, né, pelo belíssimo evento de ontem, o aniversário também da nossa sociedade. Nossa sociedade, que é mais antiga do nosso município, né, que onde que eu acho que a gente tem que sempre buscar as nossas raízes que nossos antepassados deixaram, né, para nós, para a gente cuidar. Então, parabenizar, eu sei que dá trabalho, além da diretoria, de muita gente ajudando, que envolve bastante gente para trabalhar, que tem que se disponibilizar o tempo para ajudar, né? E todo mundo tem o que fazer, né? Todo mundo tem compromissos, mas é importante que todo mundo ajude para que as coisas andem. Falar do nosso colega vereador Marcos, onde foi uma agradecer com a sua presença, foi muito bom o tempo que esteve com nós, né? E sucesso para ti sempre, tá bom? Também não vou deixar de falar da praça, né? Que foi sempre muito cobrado aqui na casa, e agora finalmente está bonita, né? E vem a inauguração agora aqui para frente. Então seria isso, uma boa noite a todos.
Então,
quebrar um pouquinho o protocolo aí, já tinha anotado aqui, já que o nosso vereador Matheus não está hoje, e como de repente é a última sessão aí do nosso vereador Marcos nessa pegada aí, então abri um espaço para ele.
Obrigado por gentileza, presidente.
É só porque hoje não está falando, eu vou abrir mais um espaço.
Tava saudade dessa tribuna aqui, falando sério mesmo, cara.
Eu queria só fazer um comunicado aqui que agora, dia 14 de dezembro, um sábado, nós temos aqui na Carlos Gomes, a Associação Carlos Gomes, qual é o seu presidente, o vereador Luciano é sócia nossa lá, a janta anual. É num sábado à noite, a gente tem ingressos aberto ao público, na verdade é a janta dos costas, mas é aberto ao público quem quiser jantar com nós lá, churrasco, carne de porco, salada em geral, cuca, doces. Tem a chegada do Papai Noel também, com entrega de doces para as crianças, aquela coisa bem, bem família mesmo, sendo o convite a todos vocês, todos que aqui estão ouvindo. E mais perto da data, eu vou trazer um convite especial para cada vereador e gostaria muito, seria muito louvável a presença de no maior número possível de vereadores lá. Queria também, não podia deixar de passar, dizer, informar aos vereadores do município de Barão Triunfo que hoje, presidente, a cidade tem 3 árbitros federados da Federação de Futebol de Salão do Rio Grande do Sul. Eu, a pessoa do Marcos, o Giovanni Garigan, que é o secretário de esporte, e o professor Rafael Rosa, a qual nós fomos formados no sábado à noite pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Então isso é louvável, eu tinha que deixar, não podia deixar de falar isso, né, cara, porque não é, aqui na cidade somos só nós 3, infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas eu queria deixar isso dito, porque é uma grande honra para nós, é uma coisa oficial mesmo, não é pouca coisa, então a gente levou 4 ou 5 meses fazendo curso em Porto Alegre todo sábado, prática, teoria e prova, e conseguimos o diploma. Meus parabéns para mim e para os colegas. Queria também agradecer a parceria de vocês por esse tempo que eu passei aqui, agradecer a parceria da casa também, que foi muito interessante, como sempre foi, e dizer que estou aberto a ajudar no que for possível. O doutor Humberto vai ser parceiro aí, amigão mesmo. Vivemos na terra dele, antes lá, os caras falaram mal dele lá ontem. Falaram mal dele antes lá. Mas a gente desdobrou e ficou tudo bem, ficou tudo certo. Então era isso, eu queria agradecer mesmo, dizer que estou à disposição. O que eu puder ajudar para o município crescer, eu quero ajudar, independente de bandeira, independente de campanha, independente de quem for candidato. Eu quero que a nossa cidade fique cada vez melhor e cada vez maior. E queria também dar as boas-vindas ao Thiago, que na semana que vem ele vai estar nessa cadeira aqui, que acredito que tenha conseguido resolver esses problemas que ele teve nesse mês aí, e que ele continue fazendo um bom trabalho, como tem feito já no gestão anterior, nesse mandato, e que consiga sucesso na vida dele e uma boas-vindas a ele. Muito obrigado, presidente, obrigado a todos vocês, a toda a casa que me ajudou, e bom retorno para casa. Cumprimento os colegas vereadores, os funcionários da casa, todos que nos assistem hoje. Primeiramente, também quero agradecer o prefeito, o jurídico, o secretário de esporte e a vice-prefeita, que estiveram presentes com nós aí, hoje à tarde, esse esquema da escolinha aí, que eu acho que não precisava ter essa reunião, né, vereador Diogo? Só que aí fica alguma pessoa trancando pouca coisa, mas eu acho que agora vai, secretário. Vamos bater em cima que acho que dá certo. Também já adiantar para vocês, acho que amanhã o prefeito está enviando, ele me falou hoje ali, estava só esperando a aprovação desse projeto para colocação do nome da pracinha, acho que vai ser domingo às 10 horas, abertura, vai ter algumas coisas ali, algum evento, não sei certo ainda, mas ele vai mandar acho que amanhã dessa casa, e todos vão ter acesso ali no nosso grupo ali, a Dalvana coloca a hora que chegar, também peço que mande para o Marcos a hora que chegar, e também deixar os parabéns à administração aqui. E a praça foi feita em, dá para se dizer, em tempo recorde. E deixar um agradecimento especial também, que acho que ninguém falou. Tudo bem que os funcionários estão pagos e sempre antes do mês, não é que nem o estado parcelado, mas os funcionários se empenharam muito, porque ninguém esperava para quem chegar, chegou meio-dia aqui, os caras tinham que montar aquele dia
que nós estávamos com a recém desmanchando o prédio. Aí todo mundo grudou ali, tinha uns tocos para arrancar ali das árvores que foram tiradas. Bateram a tarde para conseguir tirar aqueles tocos, tocos de pinheiro, troço mais forte que Deus, aí. As duas retas grudadas naqueles tocos. Mas aí era 7 horas da noite quando a prefeitura saiu de dentro da pracinha para os caras montar. E eles montaram. O secretário acho que até comprou um negócio, ele deu para eles comer ali, não sei, a Liane, né, também. E aí os caras montaram e deixaram pronta para cima. Então, deixar parabéns a todos que se envolveram nessa praça aí que foi conseguida. Deixar dito que não foi pelo Facebook, que já estava em andamento a praça. Então não adianta as pessoas acharem que o Facebook vai resolver, porque já estava resolvido ser feita a praça, já estava sendo orçado os preços. Deu acaso que alguém descobriu e aí foi no Facebook fazendo isso. Mas isso é normal, quem está no meio político tem que se acostumar com essas redes sociais. Então deixo os parabéns a todos envolvidos na nossa praça mesmo. E já deixo aí também, como para mim, agora a gente já pode correr por uma concha acústica daqui a pouco para a nossa praça. Um pavilhão com peças aqui da nossa praça. Porque parece que o elefante branco da praça tá ganhando até tinta já. Eu acho que vai sair do papel. Eu ainda não vou parabenizar, porque eu só vou parabenizar a hora que sair do papel. Que a gente já viu andando trancar tudo. Mas eu acho que é muito interessante a conta custa, como também um telhado da nossa praça aí, onde é gasto um monte em aluguel de lona para a festa da uva, festa do município. Então é muito interessante também. Também, só para comentar, é apitar exemplo para vocês, arrumar um jeitinho lá, o Garigano, mas fui o Rafael para apitar um Grenal, mas aí que me fala que esse talão me caiu do céu do bolso aqui. Era um jeito de nós ganhar. De repente foi o Rafael apitando lá, de repente nosso time conseguia bater os azul. Mas eu quero falar para vocês da cara de pau de um funcionário que veio aqui, a nossa vice-prefeita, que hoje responde à Secretaria do Social, pedir para nós votar com urgência um projeto para contratar um assistente social para o município, porque o assistente estava de atestado. E vocês acreditam que a cara de pau do assistente se inscreveu no processo seletivo? Aí depois diz que o anguri está meio louco. Mas, pelo amor de Deus, isso era para dar uma justa causa, doutor. Tinha que dar uma justa causa. Ela resolveu sarar da noite pro dia. Isso não tem cabimento. A sorte que parece que por lei ela não vai... foi desclassificado, não sei. Não sei, eu até nem quis ir atrás para saber isso. Isso não tem cabimento. Isso é um fiasco. Isso por isso que muitas vezes os funcionários são chamados de vagabundo. E aí é aquele detalhe, jogo. Entra todo. Mas não é. É uma meia dúzia que faz a bandaleira, a sem vergonhagem, tipo isso. Isso é sem cabimento. Deixa aqui, independente de ser A ou B ou C, a pessoa. Mas essa pessoa perdeu a vergonha na cara. Bom, dito isso, nada mais a ver no tratar, determino encerrada a presente sessão e convocando a todos para a próxima sessão, dia 2 de dezembro.